Diz o Senhor, no livro de Gênesis, capítulo número 22. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse, Abraão. Este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, e eu te mostrarei, Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, espera aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Repita comigo, voltaremos para junto de vós. Amém. Gênesis capítulo 39. Josué foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Amém? Feche seus olhos agora, vamos orar. Rei de toda a terra, e calabasubi, halabasubi, andalalabalabas. Ô Rei de Israel, texaramanahudribikanda. Pai, te amamos, Senhor da glória, e desejamos agora, Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, se manifeste em nós, Senhor. Manifesta sobre a tua igreja a tua bênção, o teu poder, a tua graça, Senhor. Pai, eu rogo a ti pela tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, fala aos meus ouvidos agora, Senhor, a tua palavra, Senhor. Revela agora ao meu coração, à minha mente, a tua palavra, Senhor, para que nós possamos ser abençoados por ti agora, Senhor. Esse é o desejo profundo da minha alma, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, para a glória glória do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Que assim seja, meu Pai. Graças a Deus, meu Senhor. Diga graças a Deus. Oh, glória, graças a Deus. Eu acho que não tem aqui nenhum irmão que não conheça a história de Abraão e Isaac, né? Abraão, ele era homem estéril. Perdão. Sara era mulher estéril, e Abraão, obviamente, não podia ter filhos com Sara. E o Senhor havia prometido um filho, um herdeiro a Abraão. E Abraão, na sua esperança e na sua expectativa, daquilo que Deus havia dito, né, continuava a sua vida. E Abraão foi ficando velho, e a Bíblia diz que Sara também foi ficando velha, obviamente. E Sara já não era mais fértil, já não podia, né, numa situação natural, ter filhos. Ela já não tinha filhos por uma questão de esterilidade, já não, também não menstruava, já não podia mais, segundo, né, a ciência, segundo o corpo do homem, segundo o corpo do ser humano, né, obviamente, não ter mais filhos. E no decorrer das promessas, entre uma promessa a Abraão e a expectativa, a espera da promessa, do cumprimento da promessa, Abraão se deixou levar por Sara, que o aconselhou, um aconselhamento demoníaco, né, que ele deitasse com uma escrava dele, chamada Agar, para que tivesse ali um filho com a escrava. E Abraão, eu penso, né, que num momento de expectativa, num momento de baixa da sua fé, ele deitou-se com a escrava e teve um filho chamado Ismael. E a Bíblia diz que Ismael foi rejeitado por Deus porque era filho da escrava. E o Senhor falou: a minha promessa não é para ser filho da escrava, mas é para ser filho, da promessa. O filho da promessa era o filho da promessa. E Deus rejeitou Ismael. Ismael, apesar de abençoar Ismael por um pedido, do próprio Abraão. Ismael é pai da nação árabe, não sei se vocês sabem, A nação árabe, ela é descendente de Ismael, que é filho de Abraão. Por isso que os árabes, os judeus, os cristãos, todos se consideram filhos de Abraão, por causa daquilo que aconteceu na antiguidade. Tanto é, irmãos amados, que Deus desprezou completamente Ismael, que quando Deus chamou aqui, Abraão para sacrificar Isaque, ele disse assim, você prestou atenção? Toma teu filho, teu único filho, Isaque. E é interessante isso, irmãos, porque Deus, obviamente, ele não aceita que nós estejamos, praticando atitudes que são atitudes que muitas vezes levam a nossa vida por um caminho que não é aquele caminho que Deus tenha determinado. Eu sempre falo, nós temos que ajudar Deus a nos abençoar sendo fiéis a Ele. Nós temos que ajudar Deus a nos abençoar convencendo a Ele de que nós merecemos e não praticando atitudes que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus não precisa de ajuda para nos abençoar. O que Ele precisa é que nós sejamos fiéis para nos abençoar. Deus necessita que nós sejamos cumprindo a palavra dEle para que Ele nos abençoe. É disso que Deus necessita, porque você sabe, Deus é santo e Ele zela pelo cumprimento da palavra dEle. Deus não irá quebrar a santidade dEle para te abençoar, você acredita nisso? Ele não vai quebrar a santidade dEle para te abençoar. Ele não vai contradizer a palavra dEle para te abençoar. Ele não vai jamais agir contra Ele mesmo. Você tem que entender isso. A prática de Deus é sempre fiel à Bíblia. E nós vamos ser abençoados, vamos motivar o Senhor a nos abençoar pelas nossas atitudes que são ligadas ao amor, à fidelidade, à obediência a Ele. O princípio da sabedoria, irmãos, é obedecer a Deus, é estar ao lado de Deus, é viver as coisas que são de Deus, sob a pena de que Deus rejeite tudo aquilo que nós geramos, em relação àquilo que muitas vezes nós, através de atitudes mundanas, através de atitudes que não engrandecem o reino dos céus, conquistemos algo. Muitas pessoas estão praticando isso, muitas pessoas estão agindo de forma demoníaca, estão agindo de forma leviana para conquistar as suas coisas, para conquistar dinheiro, conquistar bens, para conquistar aquilo que necessitam, dando uma mãozinha para Deus, Está demorando. Acho que Deus não está me ouvindo, não. Eu vou agir dessa forma, vou puxar o tapete do meu colega de trabalho, Eu vou mentir, eu vou subornar, eu vou corromper, Eu vou agir de forma leviana em relação à Bíblia para que as coisas de Deus aconteçam em mim, aconteçam na minha vida. Irmãos, isso gera maldição, isso não gera bênção, Você pode conquistar aquilo que você tanto almejava, mas aquilo não vai ter resultado prático na sua vida, porque aquilo não veio de Deus, muito pelo contrário, você adquiriu de forma ilícita contra a palavra do Senhor, e tudo que é contra a palavra de Deus é contra Deus. E tudo que é contra Deus é a favor de quem? Do diabo. E nós não podemos agir segundo a vontade do diabo. Nós temos que agir segundo a vontade de Deus. Irmãos amados, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é um tempo certo, irmão, sempre será. A própria palavra de Deus diz, né, no livro de Abacuque, irmãos, que é uma palavra que nós temos que sempre nos lembrar, nós temos que sempre estar meditando nela, porque Abacuque não estava entendendo muitas coisas que estavam acontecendo ao redor dele, né? Abacuque era profeta de Deus e ele certa vez olhou para Deus e falou assim: Senhor, eu não estou entendendo. Nós somos infiéis, nós como povo de Israel somos infiéis, não temos praticado aquilo que tu desejas, mas tu estás levantando uma nação que é mais pecadora do que nós para nos destruir. Em outras palavras, usando uma linguagem de hoje, Abacuque entrou em parafuso. Falou: Senhor, nós somos pecadores, realmente, mas vem um povo aqui que peca mais que a gente, você vai usar ele para nos destruir, por que não destrói o povo primeiro? Irmãos amados, a sabedoria de Deus não é a nossa sabedoria. Deus age, irmãos amados, né, porque Deus age de forma correta sempre, porque Ele conhece o hoje e conhece o amanhã. E todos aqueles que estão contra o Senhor, um dia receberão de Deus tudo aquilo que Ele tem escrito na Bíblia. Não importa se será hoje ou será amanhã. Importa que sempre acontecerá. É como Deus revelou no livro de Malaquias, né? Certa vez o povo estava questionando a si mesmo. E talvez eu penso que esse é um questionamento que acontece com quase todos os cristãos, com quase todos os crentes. O povo de Israel estava questionando e dizendo assim: Senhor, que tem nos adiantado servir a Ti? Que tem nos adiantado servir a Ti? Se nós vemos aí o ímpio, nós vemos as pessoas que não são fiéis a Ti prosperando, e nós estamos aqui sofrendo. E o Senhor veio com a resposta. Assim como Deus deu a resposta a Abacuque, o Senhor veio com a resposta e disse: olha, eu estou escrevendo um memorial na minha frente, com todas as atitudes de todas as pessoas. E um dia, no dia certo, vocês saberão a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus, daquele que obedece e daquele que não obedece a Deus. É assim a nossa vida, irmãos. A Bíblia diz, né, que aquele que é ímpio é como a palha, irmãos. É como a palha, que queimada ela some, e um dia ela será queimada, e sumirá e desaparecerá, né, da presença de Deus. A fidelidade do povo de Deus sempre gerará uma consequência positiva nas nossas vidas. Jamais a tua fidelidade poderá gerar algo que trará prejuízo a você. E muitas pessoas, irmãos, estão tão enganadas, mas estão tão enganadas que muitas vezes dizem assim, né? Comecei aí na igreja e começou a dar tudo errado. Já viu isso? Né? Eu já ouvi muitas vezes, né? Por que eu não estava vindo na igreja? Ah, pastor, comecei na igreja, começou a dar tudo errado na minha vida. E nós temos que entender que o nosso inimigo, ele trabalha contra aqueles que estão na presença de Deus. Porque aqueles que não estão na presença de Deus, para ele tanto faz. Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, quanto mais você se aproximar de Deus, mais o teu inimigo irá tentar te destruir. Quanto mais você for fiel a Deus, mais opressão e mais luta contra o nosso inimigo você terá. Isso não significa, irmãos, que você vai sofrer. Isso não significa que ele vai ter êxito contra a tua vida. Muito pelo contrário, isso vai edificar cada vez mais a tua vida, porque é nós demonstrando que nós somos fiéis a Deus. A resposta de Deus é certa contra o nosso inimigo. Se você acha que o diabo, ele não vai vir contra você, só se você estiver sendo muito bonzinho para ele. Aí não vai vir mesmo. Aí ele vai te abraçar, vai andar com você, vai te levar para alguns lugares, né? Vai passear contigo, vai lá. Mas se você não estiver ali fazendo a vontade do inimigo, do nosso inimigo, com certeza ele tentará roubar aquilo que Deus está tentando construir na sua vida. Fique atento e não tenha medo. Eu tenho dito às pessoas, eu tenho dito ao povo de Deus, não tenha medo. Não tenha medo, porque o nosso inimigo, ele está debaixo dos nossos pés. Diz a palavra do Senhor, né, que o nosso inimigo está debaixo dos nossos pés. O nosso inimigo, ele não tem autoridade sobre a tua vida. Deus tem autoridade. Deus tem autoridade sobre a tua vida. Se você deu autoridade para Deus, é Ele que tem autoridade. O inimigo, ele tenta o quê? Ele tenta usar de situações da nossa vida para que esteja ali agindo e tendo êxito em algumas vezes em nós. Autoridade Deus tem. A não ser que você tenha dado autoridade a outro. A não ser que você dê autoridade a ele. A não ser que você pegue uma área da tua vida e você fale assim: ó, diabo, essa área aqui você pode usar. Essa área aqui você pode trabalhar. Se você der autoridade para ele, ele vai trabalhar. Se você der autoridade para ele, ele vai fazer você de gato e sapato em determinada área. E olha, irmãos, existe um sentido extremamente prático em relação àquilo que é a nossa vida nesse mundo, porque a nossa vida, irmãos, era dividida em áreas. Nós temos a área familiar, a área profissional, nós temos a área financeira, nós temos a área ministerial. São áreas que muitas vezes o crente é próspero numa área e tem a outra área destruída. Por quê? Porque ainda não trabalhou conforme a Bíblia diz em relação àquela área. Às vezes a pessoa é feliz no lar, mas tem uma vida profissional destruída, medíocre, porque ainda não trabalhou aquela área, né? Não colocou diante de Deus, não se libertou, não tirou o Satanás, não tirou a autoridade que Satanás tinha naquela área. E é assim. E o ser humano é complicado, porque muitas vezes ele mede a bênção de Deus pelo dinheiro que a pessoa tem, né? Então você chega assim, né, o irmão tem um carro novo, fala: o irmão é abençoado, hein? Às vezes a área financeira é abençoada, mas a outra área não está sendo abençoada, porque falta ainda uma atitude, porque falta ainda uma mudança, porque falta ainda colocar aquela área diante de Deus. E obviamente que essas quatro áreas que eu citei são áreas fictícias, porque pode ter outras áreas, os filhos. Pode ter outras áreas, né, na sua vida que você, né, está sendo prejudicado. Não está na Bíblia que você tem área tal, área tal, área tal, área tal. Mas que existem estas áreas na nossa vida, existem. É por isso que você vê pessoas, às vezes, irmãos, com muito dinheiro, muito tristes, amarguradas, depressivas. É por isso que você vê, às vezes, a pessoa com, né, muito dinheiro e com casamentos destruídos. Completamente destruídos, pessoas que têm vícios, não se libertaram ainda dos vícios, em outras áreas têm uma vida abençoada, porque ainda não resolveram as suas questões nessas áreas. É importante você entender isso, para que você possa verificar e falar assim: é, essa área na minha vida eu ainda preciso tratar. É, essa área da minha vida eu ainda preciso colocar diante de Deus de forma diferente, né? Porque não é de qualquer jeito, irmãos, que nós vamos conquistar e consertar as nossas vidas na presença de Deus, porque o que Deus quer é um povo, irmãos amados, que esteja na presença dEle e que seja abençoado em todas as áreas. Em todas as áreas. Pegue a área ministerial. Qual é o teu ministério? Como é que tem sido a tua bênção? Como é que tem sido a tua vida? Você tem estado? Você tem conquistado? Você tem dons espirituais? Você tem, né, tido sonhos? Sonhos de Deus, como José tinha sonhos? Você tem tido revelações de Deus? Você tem ouvido Deus falar contigo? Como é que está a sua vida ministerial? Como é que está? Será que não precisa de uma mudança? Para citar mais um exemplo, irmãos, tem muito exemplo. E nós temos que meditar nisso. Nós temos que meditar para que as coisas de Deus aconteçam em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Hoje é Santa Ceia do Senhor, hoje é dia de conserto. Hoje é dia de conserto, né? Hoje é dia das pessoas olharem para Deus e falar assim: Senhor, né, eu quero mudar. Não importa em que área, irmãos, porque não tem um ser humano aqui que não precise mudar algo na sua vida. Não tem uma pessoa nesta igreja, inclusive eu, que não precise mudar algo na sua vida. Talvez você não esteja pecando, mas talvez você esteja desobedecendo. Desobedecendo Deus, deixando de fazer aquilo que Ele deseja, deixando de fazer aquilo que Ele quer na tua vida. Irmãos, quando nós estamos na presença de Deus como Ele quer, nós não agimos como Abraão, que deu ouvidos à sua esposa, que já estava ali desesperada porque não dava um filho para Abraão. E ele, por comodismo, fez aquilo que não devia fazer. E gerou consequências, irmãos, que vão durar a eternidade. A atitude de Abraão gerou consequências que vai durar até Deus julgar a humanidade, até Deus aniquilar os ímpios e levar para si os justos, que é o que? A luta, a briga dos árabes com os judeus. Isso vai prevalecer até os últimos dias. Preste atenção, você vai notar, né? Você vai observar e vai perceber que aquilo tudo vai continuar e vai continuar por anos. Anos e anos e anos, por causa de uma atitude. E finalmente nasceu Isaac, né? Abraão tinha 100 anos de idade, sua mulher 90 e poucos anos de idade. Velhinhos, né? Mas nasceu. O filho da promessa nasceu. No tempo que devia nascer, nasceu Isaac. Isaac significa sorriso, né? E ali, irmãos amados, Isaac crescia e de repente Deus aparece a Abraão e fala: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, e sacrifica a mim. Já pensou Deus aparecer para você e falar isso? Hã? Já pensou? Deus apareceu a Abraão. O que, que Abraão fez? Abraão acordou de madrugada, pegou Isaac, pegou os jumentos, pegou alguns servos seus, pegou lenha e foi. Andou 3 dias para sacrificar a Deus. 3 dias até ele ver o Monte Moriá. A gente olha assim, às vezes a gente se olha, isso é mal do ser humano, né? A gente se olha e fala assim, né? Puxa vida, fui na igreja quinta, fui na igreja sexta, fui na igreja sábado, fui na igreja domingo, estou indo muito na igreja. Estou indo na igreja. Né? O pastor convoca a reunião para de manhã, para de tarde, para de noite. Né? O pastor começa a falar, não para mais, estou cansado. É. Não ri, Leonardo, não ri. Mas irmãos, as nossas atitudes para com Deus são nada. Teu esforço para Deus, Jesus disse, né? Quando nós tivermos feito tudo, nós não fizemos nada. Não fizemos nada. Nosso esforço, irmãos, eu sempre falo, eu aprendi isso com Deus. Nosso esforço jamais será além daquilo que a gente pode. Deus nunca vai requerer de você ou vai te usar mais do que você possa, né? Às vezes você fala assim: Senhor, estou cansado, não quero ir, Senhor. E Deus fala: vai. Sabe por quê? Porque você pode, porque o teu cansaço será renovado, as suas forças serão renovadas. É assim que Deus trabalha, irmãos. Deus jamais vai chamar você e vai te pedir algo que você não pode fazer. Moisés, certa vez, tentou fazer isso, né? Você lembra de Moisés? Deus chamou Moisés, apareceu na sarça de fogo ardente ali, né? Apareceu a Moisés e falou: Moisés, vou te levar para libertar meu povo. E Moisés começou, né? Ah, Senhor, eles não vão acreditar em mim, né? Ah, Senhor, eu já estou velho. Ah, Senhor, eu sou gago, Senhor, eu não consigo falar direito, a minha língua é mole. Começou a dar um monte de desculpa, né? Até que ele não teve mais desculpa, que Deus foi quebrando cada uma delas. Até que ele falou assim: Senhor, envia outro no meu lugar, né? Ele não tem mais o que falar. Ele falou: envia outro no meu lugar. E quase morreu por causa disso. Quase morreu por causa disso. Para você ver, irmãos, como muitas vezes as pessoas tomam atitudes que são mundanas. Abraão tomou uma atitude mundana. Moisés tomou uma atitude mundana. Mas Moisés foi profeta como eu nunca vi um profeta ser usado por Deus. A ponto de Deus, né, resplandecer no rosto dele. A Bíblia diz que em determinado momento, no meio do deserto ali, né, o rosto de Moisés brilhava tanto que ele tinha que colocar um pano sobre o rosto, porque as pessoas não conseguiam olhar para ele. Tal era o brilho da unção de Deus na vida dele, né? Para você ver como o homem era, né? O homem às vezes deixa a desejar realmente na presença de Deus. Mas não é por isso que Deus se esquece do homem. Não é por isso que Deus se esquece de você. O que nós não podemos é ficar insistindo naquilo que não vai ter êxito na presença de Deus. Abraão levou o seu filho, caminhou 3 dias, com muito esforço, chegou ao Monte Moriá, e aquilo que nós lemos é a fé de Abraão. Conhecer Deus, irmãos, é entender Deus. Conhecer Deus é saber que aquilo que Deus falou acontecerá. E Abraão foi tão marcado pelo poder de Deus que eu penso que a fé dele, em determinado momento, era irresistível, era intransponível. Qualquer força do diabo não conseguiria perverter a fé que Abraão tinha, porque Deus, quando mandou, ele pegou Isaac, foi para o Monte Moriá, separou ali seu filho e disse aos seus servos: então disse, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tinha ele e Isaac. Aí ele usa o verbo voltar no plural. O que significa? Quantas pessoas iriam voltar? As duas. A fé dele era essa. A promessa de Deus, ele: de ti eu farei uma grande nação, Abraão. A promessa de Deus era: olha para as estrelas do céu, olha para a areia do mar, a areia da praia, e veja como será a tua descendência. Você começa a pensar assim, né? Pô, se meu filho morrer, como é que vai acontecer tudo isso? Abraão sabia, acreditava em Deus, tinha fé em Deus, ao ponto dele declarar: nós vamos e nós voltaremos. Voltaremos. Ele não tinha dúvidas. Tanto é que, chegando lá, ele colocou Isaac, ia sacrificar Isaac, porque eu penso que Abraão não sabia o que Deus ia fazer, mas ele sabia que Deus ia fazer. Ou o cutelo ia quebrar, ou o Isaac ia ressuscitar, ou sei lá o que ia acontecer ali, mas ele sabia que ia acontecer alguma coisa. E quando ele levantou o cutelo, né, e foi matar, um anjo apareceu e falou assim: não faça isso. Não faça isso, Abraão. Que a tua fé foi provada. E Deus proveu um cordeirinho ali. Tinha um cordeirinho amarrado no meio dos arbustos ali, todo enrolado no meio dos arbustos lá, preso, esperando para ser sacrificado. Eles foram lá, pegaram o cordeirinho. Daí saiu o nome de Deus, né? Jeová Jiré. É, Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus da providência. Deus proverá, né? Jeová Jiré. Deus proverá. Você, irmãos, você como eu, temos que aprender a viver por fé, porque a palavra de Deus é a verdade. Quando a palavra de Deus fala, fecha o olho e vai. Fecha o olho e vai. Pode ir. Se a palavra de Deus diz, fecha o olho e vai. Porque não há erro nela. Jamais haverá erro naquilo que Deus está falando, ou falará, ou falou no passado. Não há erro. Você pode dar crédito, fazer, acreditar. Se Deus tem te prometido estar contigo todos os dias, Ele estará contigo todos os dias. Jesus, né? Jesus é maravilhoso. Ele morreu, ressuscitou. Ficou 3 anos, irmãos, ensinando os seus apóstolos, seus discípulos, né? Ensinando a humanidade. Ficou ensinando 3 anos. Morreu, ressuscitou. Depois ficou 40 dias ainda aparecendo aos seus discípulos, né? Porque os seus discípulos eram, sabe, que meio incapazes de entender a profundidade da palavra. Era tanta revelação, era tanto poder na palavra, que os discípulos não conseguiam entender a profundidade da palavra até Jesus ressuscitar e falar: olha aquilo que eu falei, ora, era isso, olha aquilo que eu falei, era aquilo, olha aquilo lá, era isso outro. E aí ele foi para o Pai. Antes de ir para o Pai, ele disse, né? Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse também: agora é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Você crê na palavra? É? Então você acredita? Olha para o lado assim, olha para o lado. Olha para o lado. Você não vai ver muita coisa, não vai ver seu irmão, vai ver uma cadeira. Mas imagina que do lado está Jesus. E não é um simples homem. É aquele que tem autoridade, toda a autoridade, nos céus e na terra. Imagina isso, né? Imagina, olhar: ô Senhor, tu estás aqui? Lógico que está. Tem toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso que eu falo: o teu inimigo é um pobre coitado. Coitado não, né? Porque ele teve a chance dele. Teu inimigo não é nada. Ele não é nada. Ele é como o gigante que Davi destruiu. Ele é como o gigante que Davi matou. Mostra-se muito forte. Mostra-se imponente. Mostra-se valente. Mas, pelo poder de Deus, ele cai. Pelo poder de Deus ele cai. Pela autoridade que Deus tem, né? Davi foi tão inteligente. Davi tinha tanta fé no seu coração que ele falou assim: você vem com espada e escudo contra mim, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu penso, irmãos, que o gigante caiu aí, né? O gigante caiu aí. O gigante caiu aí, porque quando ele falou isso, eu penso que os céus se abriram já. Eu penso que, né, foi estabelecida a glória de Deus naquele lugar. E o pequenininho, o menino, né, o jovenzinho, não pôde. Não precisou, melhor, usar de outra arma, a não ser uma pedra. Uma pedra para destruir o gigante, né? E é interessante que Davi derrubou o gigante com uma pedra. E ele matou o gigante com a espada dele, né? A pedra foi usada por Deus para que o menino, o pequenininho, pudesse ali executar o poder de Deus na vida do gigante, para que ele pudesse destruir o inimigo. E a visão que eu tenho do nosso inimigo, irmãos, essa é uma visão que eu tenho, e é uma visão de anos já, e eu percebo isso a cada dia. O nosso inimigo é um gigante. É um gigante que fala muito. É um gigante que blasfema, como o gigante Golias fazia. O gigante, ele tenta nos intimidar, ele nos afronta. Ele diz que nós somos nada, que nós seremos destruídos. Mas ele sabe, ele se mostra valente, mas ele sabe que ele está na beira de um precipício. Ele sabe que atrás dele tem um precipício. E se nós fizermos assim, ele cai. É essa a visão espiritual que eu tenho do nosso inimigo. Que você possa perceber isso na sua vida. Entender essas coisas todas, porque o teu inimigo, ele é valente. Ele tem força. Mas quem tem poder é Deus. A força dele é nada. O poder que ele tem é inferior ao que Deus tem, extremamente inferior ao que Deus tem. E ele não pode contra ti. Outro exemplo que nós lemos aqui, para sermos breves, é José. José era escolhido de Deus, irmãos. José era homem de Deus. E certa vez ele foi vendido como escravo, jovenzinho. E ele foi vendido novamente por aqueles que o haviam comprado ali no Egito, para um general chamado Potifar. E a Bíblia diz que José era tão ungido de Deus, ele tinha tanta unção de Deus, que tudo aquilo que ele fazia prosperava. Tudo aquilo que ele colocava a mão prosperava. E Deus era tão com José, que Deus abençoava aqueles que estavam ao redor dele, por causa da unção que estava sobre José. A Bíblia diz que a casa de Potifar foi abençoada por causa de José. Tudo ali prosperava por causa de José. Eu não quero me estender muito nessa passagem, porque é muito completa essa passagem. A vida de José, irmãos, a passagem bíblica que fala de José, é poder puro de Deus para as nossas vidas. E José, irmãos, foi um grande exemplo. Um grande exemplo para nós de fidelidade. De fidelidade a Deus. De amor a Deus, de entendimento de Deus. Porque apesar dele ter sido vendido pelos seus irmãos, ele não se afastou de Deus. Ele podia ter entrado num canto lá e começado a falar: Senhor, por quê? Senhor, por quê? E Senhor, por quê? E começar os porquês. Muito pelo contrário, a decisão de José foi o seguinte: esquece o porquê e vou viver Deus aonde eu estou. Esquece as causas, porque eu, sendo fiel, vou ter Deus na minha vida onde quer que eu esteja. Tem que ser essa a tua visão, irmãos. Pega aquilo que está errado na tua vida, pega o teu passado. Se você foi fiel a Deus, se tudo que você praticou, não teve sinais de pecado, se as atitudes que você praticou não estão gerando consequências hoje, se você tem essa percepção, porque, irmãos amados, as coisas que nós praticamos no passado muitas vezes geram consequências por anos, independente do perdão de Deus. Mas se você sabe que você não está vivendo uma consequência de um passado, viva a glória de Deus. Seja um abençoador. Viva a vida de Deus aonde você estiver. Não importa onde, se é na dificuldade ou se não é na dificuldade. Viva ali e leve a bênção de Deus para quem está ao teu lado. Seja um exemplo de prosperidade. Seja um exemplo de bênção. Seja um exemplo para as pessoas que verão em ti a presença de Deus. Ao ponto, Faraó, você sabe o final da história, né? Faraó reconheceu Deus como Deus por causa de José. É. Faraó, você sabe da história? José interpretou um sonho de Faraó e haveria 7 anos de abundância de alimentos, muita colheita, e depois haveria 7 anos de muita seca. E José interpretou o sonho de Faraó, as vacas magras, as espigas, as vacas gordas e magras, espigas gordas e espigas magras. E aí disse para Faraó, e falou assim: Faraó, faça isso, constitua para ti um bom homem. Um homem, né, honesto, que vai juntar alimentos durante 7 anos, para que nos 7 anos de prosperidade, para que nos 7 anos de seca haja alimento no Egito. E Faraó reconheceu em José esse homem. entregou ali o reinado a José. José fez exatamente o que ele tinha falado. E não existia fome. Depois de 2 anos, irmãos, existia fome em todas as nações ao lado do Egito, e o Egito vinha de todos os lugares comprar alimento do Egito. E aí, quando veio a seca, não tinha nem nada para comer no Egito, o povo procurou o rei. Sabe o que o rei falou? Procurem José. O que ele fizer é o que é correto. Façam o que José mandar. O rei, não, o faraó não quis nem saber, né? Tão era a confiança que ele tinha em José. Nós precisamos aprender a viver neste mundo com Deus, irmãos. Sua vida não pode ser de altos e baixos. A sua vida não pode ser, irmãos, uma gangorra. Uma hora você está bem com Deus, outra hora você está mal com Deus. Sua vida não pode ser uma vida, irmãos, de altos e baixos na fé. Uma hora acredita, outra hora não acredita. Eu sempre falo, irmãos, falar muito não adianta nada. Não adianta você falar que você tem fé. Não adianta você vir aqui e falar: pastor, eu tenho fé, eu estou passando por tal de dificuldade, mas eu tenho fé que Deus vai me ajudar. Pratique a fé. Deixe as pessoas verem a tua fé. Que as tuas atitudes representem a tua fé, para que Deus possa te honrar, porque Deus não acredita em palavras, Deus acredita no coração, na atitude. É isso que Deus acredita, né? Conforme diz a palavra do Senhor, né? Esforça-te, esforça-te, esforça-te e trabalhe. É isso que Deus quer. Esforça-te, esforça-te, esforça-te e trabalhe. Irmãos, eu aprendi a conviver com o ser humano há muitos anos já. Eu sou uma pessoa, irmãos, vou falar para vocês assim, eu me sinto privilegiado. Me sinto privilegiado por Deus, porque Deus me deu muitas experiências na minha vida ministerial. Faz 20 anos, né, que eu sou convertido, e faz 19 anos, mais de 19 anos, eu sou obreiro, começando com diácono. Aliás, com 3 meses na igreja, eu fui, me batizei e já fui chamado para ser secretário da igreja. E Deus me ensinou tanto, irmãos, que eu olho para o homem assim, pelas palavras do homem eu sei, eu conheço pela revelação do Espírito Santo, irmãos, eu sei aquilo que está no coração do homem. Se aquelas palavras são palavras superficiais ou se são palavras profundas. Se aquelas palavras que ele está dizendo são palavras que não dizem nada, 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 são palavras bonitas, agradáveis, ou que são palavras que saem do coração, da alma. Deus revela. Deus revela. Não porque eu preciso saber disso, mas é interesse de Deus. Por isso que eu sempre falo, né? Irmãos, o homem, quando fala, você considera a palavra do homem, mas só se Deus falar, é certo. Só se Deus falar, é verdade. Só se Deus falar, acontecerá. Com certeza. É por isso que Deus fala na palavra dele. Falamos isso no culto na casa, na empresa do irmão Ulisses, né? Deus falou que nós, pela nossa incapacidade, a gente não consegue nem falar e garantir: vou lá amanhã e não vou. E vou na tua casa amanhã. Chega, Criel, vou na tua casa amanhã. A Bíblia diz que eu não posso falar isso. A Bíblia diz que eu tenho que falar: se Deus quiser, eu irei na tua casa amanhã. Porque eu não tenho capacidade de saber o que vai acontecer comigo amanhã. Portanto, você não pode acreditar na minha palavra. Você pode acreditar: se Deus quiser, eu vou. Pode desejar, pode ficar esperando. Mas acreditar, só se Deus falar. Né? Só se Deus falar. E era essa fé que Abraão tinha, né? Quando Deus falou: de ti sairá uma grande nação. Ele acreditou. E agiu segundo a sua fé. Por isso ele é chamado de pai da fé. Abraão, pai da fé. Você tem fé? Isso. Haja segundo a tua fé. A gente conhece a nossa fé, irmãos, num momento de dificuldade. Falar aqui na igreja que você tem fé é muito fácil. Deixa vir a dificuldade na tua vida. mostra a tua fé na dificuldade. É aí que Deus vai entender que você tem fé. Aliás, você vai entender porque Deus sabe. É, eu sempre falo, a nossa aprovação é para provar para nós a nossa fé, não para Deus, que Deus sabe. Que você tenha essa experiência com Deus. Que você viva as promessas, viva o poder, viva a glória de Deus na sua vida. Que você seja um José. Um José. Leve a bênção para onde quer que você vá. Pela fé, pela atitude, pela obediência. Deixa o passado para trás. Viva o presente. Viva o presente. Eu não costumo, irmãos, buscar, quando a gente ministra pessoas, quando a gente ministra situações na vida das pessoas, eu procuro entender o que está acontecendo, irmãos, mas eu busco mais a revelação de Deus do que propriamente dito aquilo que a pessoa está falando. E eu não me prendo, irmãos, a uma história, porque Deus tem uma nova história para nós todos os dias. Aquilo que foi passado, se já houve arrependimento, se já houve conserto, uma hora cessará sobre a vida da pessoa, porque é o que a pessoa precisa a partir de determinado momento, é obedecer a Deus. Esse é o grande conselho, obedeça a Deus. Quando você for, né, ministrar uma vida, a primeira coisa que você tem que fazer é, fala, obedeça a Deus, porque isso mudará a tua história, isso mudará a tua vida. Obedeça a Deus, porque isso gerará bênção sobre você, porque o inimigo vai fugir de você. Obedeça a Deus, porque esse é um princípio de sabedoria. Fácil ministrar, né? Fácil, né? Fácil. Fácil. É. Esse é o princípio da bênção. Porque tudo que ficou para trás vai ser consertado a partir daí. O que é na frente vai ser bênção. O que é de trás vai ser consertado a partir daí. É assim que é. É assim que é. Simples, fácil. O difícil é as pessoas praticarem. Mas que seja fácil para você. Em nome de Jesus. Daqui a pouco nós vamos orar, vou orar por você hoje, né? Vamos ministrar o poder de Deus sobre a tua vida. E sabe o que eu vou pedir ao Senhor? Vou pedir ao Senhor que seja derramando uma unção na sua vida. Uma unção que muda a tua fé, que acrescente a tua fé. Uma unção de experiência com Deus. Uma unção que você olha para a tua dificuldade e fala assim, né? Eu já fiz isso, hein? Você olha para a tua dificuldade e fala assim, Deus me disse que é assim. Portanto, você não tem vez. Assim que tem que ser sua fé. Usa a palavra, irmãos, é irresistível. Senhor, assim diz o Senhor. O Senhor me disse, é assim. É, o Senhor me disse, é assim. É como, não quero me prolongar não, mas é como Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo ardente. O que ele falou para o rei Nabucodonosor? Se o meu Deus quiser, ele poderá nos livrar das tuas mãos. Deus quis. Livrou. Fé, né, irmãos? Fé. Foram jogados na fornalha, irmãos. Fé. Se o meu Deus quiser, poderá nos livrar das suas mãos. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Nós iremos e voltaremos. Expressões de fé, né, irmãos? Expressões de fé. Qual tem sido as suas expressões? É. Não tem mais jeito? Está difícil? Será que vai dar certo? Será que Deus existe? Será que Deus se esqueceu de mim? Eu não estou suportando mais. Eu não aguento mais essa situação. Estou desesperado. Nada dá certo na minha vida. Tem sido essas palavras? Não deixe isso acontecer, não. Não seja uma pessoa falsa para si mesmo. Que você falar, você acredite, né? Não adianta você falar aquilo que você não acredita, né? Chegar assim, falar para o Leonardo: Leonardo, a situação está tão difícil, mas eu sei que Deus vai me ajudar. Lá no fundo eu estou: Deus vai me ajudar. A palavra não adianta nada, irmãos. A palavra tem que ser a expressão da tua fé. É isso que tem que ser. Vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor agora, irmãos.